Bem-vindos ao podcast Saint Seiya. Nós estamos aqui para falar dos 30 anos daquilo que é maravilhoso, Brunão. Daquilo que é o anime clássico.
Cara, eu fiz 32 essa semana, não?
Olha aí. Não é você, Brunão.
Ah, é, tem que tacar ovo no Brunão.
Tem que tacar ovo no Brunão. Mas não é sobre ele que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai falar do quê? Do anime clássico, finalmente, Bruno. Quase 100 podcasts, a gente não falou um A do anime clássico. Olha que absurdo. Não,
a gente falou bastante do anime
clássico.
Falou
nada. Cara, a gente só falou, a gente só elogiou, falou que é bom, mas a gente não falou nada.
A diferença é que a gente vai falar a fundo dele.
Agora vai ser a fundo do anime clássico, porque outubro é o mês de 30 anos de Saint Seiya, que ele virou anime, de fato, né? Nós temos aqui o Brunão pra falar do desenho animado, Brunão, do Cavaleiros do Zodíaco.
Tudo bem comigo, Xará. Vamos lá.
Vamos embarcar ontem, nessa viagem.
Ontem eu fui assistir esse episódio de novo, vi uma coisa que eu não lembrava nem com reza. Aí, isso ficou ocupando a minha cabeça a noite toda ontem.
Ai, caraca.
Isso.
Exato. Trouxemos a Aline pra falar do desenho também, Aline. E aí, Aline?
Olá, e aí, galera, tudo bem?
Agora o bicho vai pegar, hein?
É hoje, Bruno.
É hoje. Mais pra frente a gente vai ter Saga Pelado nessa série, vai ter muita coisa.
Vai ter podcast só sobre isso, sabe?
Ah,
porque
não.
Todos os franquias tem alguma coisa disso.
O podcast sobe sobre a nudez do Saga. Nós temos também a Isa pra falar do desenho clássico, Isa. E aí, Isa?
Oi.
Você é muito mais nova do que o desenho, Isa.
Eu sei.
Ai, meu Deus.
Mas eu cheguei a assistir na Manchete.
Sério?
É o finalzinho da Manchete, mas eu
assisti. Ah, tá, ô louco.
Eu lembro.
É, eu tenho
quantos
anos? Eu tô com
29. É, eu sempre tinha na Manchete. E temos também o homem que é o maior fã do anime clássico de todos, que é o Alan.
Com certeza, eu acho.
Tô errado? Não tô errado, tô...
E aí, pessoal, tudo bom? Pois é, finalmente, né? Vamos falar do anime, especificamente do anime, né?
Exatamente, agora não se fala mais de nada que não seja o anime clássico. Coisa maravilhosa vai ser esse mês, essa grande comemoração que nós temos. Antes de darmos de começarmos essa comemoração, vamos dar aqui nossas redes sociais, Brunão. Você encontra a gente no facebook.com/podcastcdc. Você encontra a gente no Twitter pelo @podcastcdc. Você nos encontra no soundcloud.com/podcastcdc. E também nós temos um fórum de interpretação que é o cdc.com.br/sse. E já vou dar a dica que a gente vai começar a fazer umas loucurinhas no YouTube. Então procura nosso canal no YouTube lá, canal Saint Seiya. A gente não tem uma URL amigável, infelizmente, mas se você procurar no Facebook tem os links, no SoundCloud também tem os links. Por quê? Porque a gente vai começar a postar também conteúdo no YouTube, principalmente relacionado ao anime clássico, então fiquem ligados, porque o que vai acontecer basicamente, a gente vai falar, toda semana a gente vai falar, olha que projeto maluco, toda semana a gente vai falar de um episódio do anime clássico no YouTube, tá? Então, se você quiser ver a gente comentando o episódio, fica ligado no YouTube. E é isso aí. Olá, pessoal, 30 anos. Primeiro, por que são os 30 anos, Alan, do anime clássico que está sendo comemorado agora em outubro? Fingindo que a gente está em outubro.
Pois é, o anime ele estreou no dia 11, né? No dia 11 de outubro de 1986. Né? Oh, yeah. Esse ano que a gente está aqui, de 2016, na verdade, desde o finalzinho de 2015, né? Que tem se comemorado os 30 anos de Saint Seiya, né? Na verdade, Bem antes disso, a primeira coisa a começar a comemorar os 30 anos de Sensei foi o Soft Gold. Né? O, trailer, o primeiro teaser do Soft Gold já dizia que era um projeto em comemoração aos 30 anos de Sensei, né? Então, assim, Kurumada adora comemorar coisas a longo prazo, né? Então, assim, e todo mundo em torno da franquia adora estender as comemorações, né? Então, assim, foi um ano de comemorações da carreira do Kurumada. Então, agora, assim, é um ano... Acho que tá perpassando um ano de 30 anos de Sensei, né? Uhum. Tem esse ano, muitas coisas estão comemorando 30 anos, né? O mangá comemorou no finalzinho de 2015, né? 30 anos. Teve vários eventos aí no mundo, ainda vai acontecer um aqui no Brasil também, que talvez tenha alguma coisa especial. E justamente agora, em outubro, é o mês do anime clássico, né?
Olha aí.
Por assim dizer.
Que beleza. Vai ter tipo quase 10 anos comemorando 30 anos. Vai comemorar 30 anos até fazer 40.
A gente só para de comemorar com a chegada dos 31, né?
Em que ponto tava a série? Porque assim, tava lançando um mangá pela Weekly Shonen Jump, né? E a gente já discutiu isso antes, inclusive acho que no mangá clássico, de como foi rápido, né, a aprovação e o pedido de que Sensei virasse um anime, um desenho animado, né? Que é inclusive um recorde entre os mangás, não é isso não, Alan?
Isso, pois é, naquela época não era comum, eu acho que nem hoje é comum, um anime ser anunciado tão ligeiro, assim, tão rápido, sabe? Quando o mangá começou, pelo que o pessoal conta, né, nas publicações oficiais, tem um inclusive que os três editores de Sensei, isso a gente comentou no podcast dos 30 anos do mangá, quem quiser dar uma olhada aí, né, vai lá. Enfim, lá em uma das publicações, o primeiro editor de Sensei, ele chega a comentar justamente que quando o Kurumada trouxe a ideia para Shueisha, né, a editora de Sensei, o cara olhou assim, já sacou logo isso aqui, vai dar sucesso.
Legal.
Vai chamar atenção. Porque ele viu que tinha armadura, que tinha coisas assim que de repente podia ser convertido em brinquedo. E isso sempre impulsiona, né, a produção de um anime e tal. Então assim, já... E logo a Bandai, que acabou sendo a maior patrocinadora de Sensei até hoje, né?
Sim.
Ela se interessou desde já pela história, né? Naquela época, o que bombava, né, era os animes de robôs, né? Até então, eram muito famosos, né? Eram muito famosos. Então, quando o Sensei apareceu com aquele conceito de armaduras e tal, foi uma coisa muito inovadora pra época, né? Assim,
total,
não era tão original, porque combinava vários elementos que a gente comentou também, né, no podcast dos 30 anos do mangá, e combinava muitos elementos de outros mangás, de Kurumada mesmo, né?
Sim,
então,
sim.
Assim, já era uma coisa que era convergente ali. Então, mas ele surgiu já chamando atenção, né? Então, desde já, a história foi se desenrolando e tal. Quando chegou na batalha contra o Ikki e os Cavaleiros Negros, né? Já tava anunciado que ia ter anime.
Olha.
Então, assim, foi muito rápido mesmo, assim. O volume 1 nem tinha saído ainda compilado. O volume 1 compilado do mangá nem tinha saído ainda. Tava só nas publicações semanais quando foi anunciado.
Então tava lá os caras brigando, terminando o arco do Ikki com os Cavaleiros Negros, e já foi feito o anúncio de que ia ter um anime. E o anúncio foi feito na Weekly Shonen Jump mesmo, né?
Sim, teve, teve vários pequenos anúncios, assim, comentando que ia ter e tal. Sabe aquela imagem que é bem característica do Seiya? Que você sempre vê, até na abertura, no final da primeira abertura, você tem uma imagem do Seiya com pegas atrás, assim, com a mão assim estendida, né? Que aparece no finalzinho da primeira abertura. Aquela imagem, ela foi reproduzida primeiro em mangá pra anunciar o anime. Foi o Kurumada fez no traço do mangá, né? No traço dele. E era o anúncio, ó, vai ter anime e tal. Foi anunciado pra outubro de 86 e tal.
Caraca.
Então, assim, aquele desenho que você vê, que foi tão disseminado depois com o traço do anime com a armadura do Araki e tal, né? Ele primeiro foi baseado num desenho que surgiu no mangá pra comemorar o lançamento do anime. Essa revista foi a Weekly Shonen Jump. De 1986, né, número 40, e ela teve o primeiro grande anúncio, né, oficial, né, que aí lá dizia, vocês vendem pela imagem lá no topo, já anuncia que vai ser no dia 11, né, de outubro, né, e aí já tem até umas palavras assim, no nosso idioma, né? Por assim dizer, nos nossos caracteres ocidentais, né?
Exato.
Revive pro Mother Legend. Aí tem lá um horário. É, inclusive ele ressalta até o horário de exibição, né? Que foi às 7h30 da noite, né?
Ó, oh, bom horário, pô.
Era, na verdade, era de 7h às 7h30 da noite. Justamente o horário que a gente combinou pra gravar esse podcast, né?
Ah, tá vendo só?
De 7h às 7h30 da noite, né? Ou seja, o horário da série acabando o anime.
Uh-huh.
A gente tá aqui há meia hora já. Né? E na TV Asahi que começou tudo.
Olha então... aí que bacana. E aí, de acordo com o tempo que for passando, porque isso foi, esse anúncio foi feito quando, assim, mais ou menos? Foi feito no dia...
A publicação exata disso?
É.
Ela foi publicada no dia 2 de setembro.
2 de setembro.
2 de setembro, isso. Nessa mesma revista que vocês estão vendo aí, nessa que tá aí, é justamente o episódio em que o Seiya destrói a armadura do Ikki, ele tá lutando com ele. É a luta, assim, foi quando o Ikki realmente tava enfrentando o Seiya que a coisa foi anunciada.
Daquele dia em diante, na Weekly Shonen Jump tinha alguns especiais, que rolava algumas páginas e tal, até que na semana, o capítulo 43, eu vi que você colocou aqui, que é a luta contra o Mist, né? E aí que teve um especialzão, foi isso?
Foi, nas vésperas do anime lá, eles... fizeram uma matéria mais, né, ostensiva, com destaque, mostrando como é que era a equipe e presenteando também os fãs. Rolou sorteio, a revista sorteou algumas coisas, sorteou Cells, né, que são aqueles desenhos mesmo do anime, autografados, e teve sorteio da trilha sonora, do primeiro single.
Caraca.
Com a abertura, né, enfim. Então foi mesmo muito festejado, né, o começo do anime. Pela Weekly Shonen Jump.
Que legal. E o visual do anime, pela primeira vez, foi mostrado nesse especial aqui, basicamente? Será? Nesse 45 aqui da Weekly Shonen Jump? Ou será que já antes já rolavam uns...
Já rolavam uns spots na TV, né? Já tinha um spot na TV que anunciava, que até tem lá na Tizen também o videozinho, né? Com a primeira propaganda da, do anime, né? E também já tinha algumas coisas que rolavam em revistas também. E já tava anunciando. Eu lembro que tinha uma revista que eu acho que eu até comprei, que era uma Animage, se não me engano, que era uma revista bem popular na época que falava de animes. Eu acho que ela existe até hoje, na verdade.
Uhum.
Então, essa revista, ela já tinha uma matéria especial também, um pouco antes, anunciando que ia ter o anime e tal. No mesmo mês, mas você sabe como as publicações lá, né? São um pouco anterior, então a pessoa já tinha uma noção do que viria, né? E era destacado, que era o visual, era feito pelo Shingo Araki, né? Então, assim, o pessoal já tinha todo um... O Toru Furuya também era muito anunciado, porque, afinal de contas, ele já tinha uma fama, né? Ele já tinha protagonizado a série Ganda, né? Então, assim, o pessoal já tinha um cast de peso ali em Sensei.
Nesse capítulo, nesse especial da Weekly Shonen Jump, na vésperas, era justamente quando o Seiya tava lutando contra o Mist, e teve aqui algumas páginas em destaque pro anime também, né? Como a Pegasus Fantasy no final, né?
Aham. Pois é, lá você vê que no final tem uma página colorida que até virou capa de mangá.
É verdade.
Se não me engano, a JBC usou essa ilustração aqui do Seiya, que tem as cruzes atrás, né? Como uma capa do mangá aqui brasileiro. E essa ilustração você vê que tem umas letrinhas em azul, né? Vocês estão vendo aqui que tá com a pauta aberta. Tem justamente a letra de Pegasus Fantasy, que era apresentada ao público. Então as pessoas já tinham acesso, já sabiam o que seria a letra, né?
Foda.
Que foi cantada depois pelo Makeup, pelo Nobu Yamada, né? Que até hoje ela é uma versão. É uma canção que ela foi gravada e regravada várias vezes, né?
Entre outras coisas, também teve esse anúncio aqui. Esse anúncio saiu na revista também? Esse anúnciozão grandão aqui?
Também na revista. Esse que vocês estão vendo, essa imagem do esse pôster grande, né? Que tem embaixo, logo abaixo, com os cavaleiros, né? As imagens do elenco, do staff e tudo mais. E essa imagem de cima que tem o Seiya dando meteoro no Cassius e, né, o Seiya com a armadura vermelha, vocês estão vendo?
Sim.
Destaque ali. Pois é, essa imagem são duas faces de um mesmo pôster.
Ah, entendi, isso aqui.
Sabe, ela vem um pôster todo dobradinho, né? Aí você vê de um lado, entendi, esse pôster colorido do anime, e do outro esse anúncio, assim.
Caraca.
Então, era muito, muito, muito legal, assim. Foi muito legal. Essa revista, acho que é uma das minhas preferidas da Weekly Shonen Jump que eu tenho.
E aí a gente vê, inclusive, essa coisa louca que era o teste, né, do Seiya com a armadura vermelha, né, com roupinha amarela.
Ah, é, também chapolim colorado.
Parece aquela galinha de borracha.
Galinha de borracha? Ah, caraca. Olha as referências, mas ainda bem que eles mudaram de ideia.
Pois é, né? Ainda bem que mudaram de ideia. Mas assim...
Ele parece aquele Cavaleiro do Fogo, né, gente? Olha.
As mesmas cores, né? Acabaram sendo usadas.
Cara, se tem uma coisa que eu aprendi em design é que, tecnicamente, se o Seiya tivesse continuado com essa cor, ele seria o Cavaleiro do Fast Food. É.
É verdade. Só coisas que dão vontade, né, de você comer, de ficar com fome.
Não, esse visual que vocês estão vendo aí do C com armadura vermelha, né, e roupinha amarela, não foi o único, né, visual de Saint Seiya. Já tentaram fazer no começo, né, houve várias, várias ideias, né, mas na verdade, algum tempo atrás, em sites de leilões, eles estavam vendendo, né, estavam leiloando o projeto do anime, né, que foi apresentado à Toei Animation e tal. O projeto do anime, ele tinha, como não tinha nada, né, produzido, eles apresentavam com a história todinha, né, os personagens principais, e você via ilustrações do mangá para mostrar o que, que era Saint Seiya, né? Mas assim, quando começou a produção mesmo, rolou um monte de ideias, né? Então, assim, no começo a Bandai chegou a cogitar que fosse a coisa tudo mais robotizada, né?
Pois é, meu Deus.
Surgiu muito... tinha vários protótipos até chegar lá. Eu coloquei o link de um dos primeiros protótipos das armaduras, vocês estão vendo?
Sim, horrível.
Esse é um dos... Aí também teve no booklet do Blu-ray... de Saint Seiya do japonês, né, que lançou há uns anos atrás, ele apresentava outros que também já tinham aparecido antes. Eles chegaram a pensar duas vezes em mudar isso, assim, fazer as armaduras diferentes, ó, pra você ter uma noção. No começo da série eles pensaram em fazer esses modelos aí do Seiya, né, e do Ikki, né, pra vocês verem. Mas assim, ao longo da série a Bandai tentou, também até cogitou fazer...
É, parece aquele outro lá, como é que chama? Mas isso aqui parece que é protótipo de boneco, ou será que era pro desenho mesmo?
Pois é, chegou a ser pro boneco. O boneco ia ser refletido no desenho, né? Não era uma coisa independente um da outra.
Eles desenhavam o boneco primeiro e depois...
É, eles pensavam, esse aqui vai dar certo pra fazer boneco e tal. É que o Shin Waraki, ele também pensou em fazer as armaduras parecidas com o estilo do mangá mesmo, né?
E a cor delas já são bem diferentes no mangá, pelo menos a do Seiya, né?
Total.
Vocês veem como era, como os primeiros protótipos. Lá você vê em destaque a armadura vermelhinha, né? E vocês veem inclusive o visual do mangá.
Esse desenho era do próprio.
Do Araki.
É mesmo? Eu achava que isso aí era fanart, cara.
Não, isso aí foi. Essas imagens que vocês estão vendo nessa página aí é a do Hikari. É o artbook dedicado ao Shin Waraki e a Michihimeno, que foi lançado em 2004. Esse artbook, ele revela essas ilustrações, assim, foi a primeira vez que apareceu essas imagens aqui do Seiya com a armadura do mangá, que ninguém tinha visto. Era uma coisa, assim, promocional. Eram mesmas versões de ilustrações promocionais que passaram a existir, entendeu?
Pois é.
Esse Seiya vermelho tá muito engraçado, mano.
Pois é.
Não.
Então, assim, foi muito... Até chegar lá, e aí o Shin Waraki, a ideia que se tinha era que eles queriam fazer uma coisa que fosse mais fácil possível de materializar em boneco, né? E aí o Shin Waraki não gostava do visual mecânico das armaduras que a Bandai tava propondo. Então foi graças a ele que Saint Seiya manteve o visual que a gente tem hoje mesmo, assim. Nossa. Que tipo, ele não queria fazer mecha. Então ele pegou e apresentou outras ideias pra galera. Aí, ele apresentou essa aqui, ó, esse aqui dá pra fazer boneco legal e tal. E o pessoal, é verdade, dá certo. Então foi mais ou menos assim. Então assim,
Então vamos parar, vamos parar um segundinho aqui e agradecer ao nosso mestre Araki. Porque senão a gente não tava nem fazendo podcast.
Não, foi mal, você falou que o Shin Waraki, ele realmente salva o design dos personagens. Total. Porque em roda de versão. Porque em Roda de Versalhes ele também salvou o design. Porque se não fosse ele, o design do anime teria continuado assim, meio escrotinho, tipo, ombros largos, cabeça muito oval. Eu tava até lendo uma matéria sobre isso, porque foi ele que salvou os adversários, praticamente, o anime.
Legal. E ele, com certeza, colocou... Acho que é um dos maiores... Deu a maior alma de Saint Seiya, que é o visualzão louco, né, de Saint Seiya.
É.
E se não fosse ele...
E perdura até hoje, né?
Expressivo.
Exato. Ai, meu Deus, era
que... Eu acho que se você parar pra fazer uma... Acho que se você for fazer uma enquete mundial, sei lá, e mostrar pra pessoas em geral o visual de Saint Seiya, assim, se você mostrar a página do anime, uma página do mangá, a galera vai reconhecer mais Saint Seiya pelo visual do anime do que não, pelo mangá, né?
Não há dúvidas nenhuma, né? Então, mas é curioso como nesse pôster a gente vê a versão antiga ali do vermelhinho, mas embaixo você já vê os cinco com as cores que realmente já vão ser no anime, né? Então é engraçado isso, né? Como ele dá um teaser assim. E nessa descrição...
Eu acho que nesse primeiro post aqui aparece essa armadura do ser vermelho e amarela, né? Aliás, essa armadura vermelha com roupinha amarela, eu acho que foi um erro. Acho que a galera não deveria ter publicado isso, não.
Depois foi... E é engraçado que aí, nesse pôster, a gente vê os cinco principais, mais ou menos assim, né? E a gente tem mais ou menos aqui que o Shun é o bonito. O Ikki é o severo. O Sei é o Kate. Kate, é que homem, Kate.
Daí tem a ver com a armadura vermelha.
O Shiryu é o sincero. Shiryu amigo, sincero. E o Yogi é o cool, que pode ser tem essa coisa fria, mas tem aquela coisa do cool, né? Do legal também.
Mas é que é o frio mesmo.
É, não, faz sentido.
Só que, assim, não. Xará, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo esses cinco apelidos, eu pensar em Branca de Neve, ao invés de sete anões, seriam cinco.
O bonito, severo, quente, sincero e o frio.
Porque não, tudo
sendo dito. Pois é, né? Vocês já pensaram como seria esses. Quais seriam as características de destaque pros outros cinco de bronze que não vingaram depois?
O Nat não tem sobrancelha.
É isso, não sobrancelha, essa é a característica dele. É o feio, né? O gordo, o magrelo.
O Ban é o que não fala.
É, o mudo.
O Gek é um assassino de animais, na verdade.
Saiu fugido do Canadá que ele matou muito urso.
O Yoga também.
Ah, mas Yoga é só alguns. Na Sibéria ninguém liga, gente. No Canadá é mais respeito.
Na Sibéria o Eu não sei.
Mas é legal esse super cartaz aqui, logo abaixo, né, onde você tem o fundo branco com todos os personagens. Mó bonita essa imagem, inclusive. É. Você tem imagens da produção, né? Da galera, como é que faz, quem vai dublar quem, né? Que loucura, velho. Que louco isso.
Legal.
E aí, a gente tem finalmente a estreia no dia 11 de outubro. Às 7 horas na TV Asahi. 7 horas é um horário bom, né, pra ver anime. Pra essa faixa de etária, né? Foi o horário que a gente assistiu na Manchete. Era meio 6 horas, 6 e meia, tá por ali, né? Você chega na escola e assiste. Ah. Eu não sei se no Japão é assim também. É.
Você faz ideia quanto custa essa janela de horário aí?
Eu não.
Na época, caro, eu não faço a menor ideia de quanto é a época. Mas hoje em dia, isso deve custar mais ou menos em torno de 50 milhões de ienes.
Que isso, cara?
Pra você ter esse horário pra exibir uma série de, por exemplo, 50 episódios.
Porra!
Aí você faz a conversão pra dólar, pra real, você tem uma ideia de quanto custa só o horário pra transmitir, entendeu?
Eu não, quem converte não se diverte, não.
Né?
Mas outra coisa que é importante deixar muito claro aqui, é o Alan falou um pouquinho, mas é a importância da Bandai, né? A Bandai é quem botou a injeção porque queria fazer boneco e tudo mais, então desde então a Bandai ela tem sido essa parceira de Saint Seiya, né, pra qualquer coisa que aconteça a Bandai precisa estar envolvida, né, porque senão não rola nem fudendo.
Inclusive no Brasil, né, a Mattel, a Bandai foi, tipo, deu de graça.
Nossa, verdade, né, verdade. E aí, a produtora do anime, Brunão, foi a Toei Animation. A Shueisha é o quê? Ela é a produção, né? A Shueisha. O que é a Shueisha, Alan? Me explica.
A Shueisha é a editora do mangá.
É a editora do mangá. É a editora que publicava o Weekly Shonen Jump.
É, exatamente. Ah. Ela publicava o Weekly Shonen Jump e o compilado do mangá, né?
Boa, boa. E aí, pela Toei Animation, que aí sim é quem é a produtora de animação do anime. E aí eu queria já abrir pra vocês, Brunão, ou Brunão, se você já tiver aí na mão, o que, que a Toei tava fazendo nessa época? Vocês que estão mais envolvidos.
Ok, xará. Vejam só, na década de 80, claro que a Toei tava fazendo uma porrada de coisas, assim. Eu listei as que eu conheço mais de perto. Uhum. Tem o Dr. Slump, que é de 1981 até 86, uhum, que é uma obra do Takao Koyama, que é um dos caras que participaram, o cara que escreveu o script de 300 episódios de Sensei, um cara que ajudou a estabelecer, o cara ajudou a compor Sensei, uhum, basicamente. Tem Tiger Mask 2, que é um anime baseado em luta livre, aliás, vai sair uma continuação dele agora, que eu tô ansioso pra ver. Tem Hokuto no Ken, Fist of the North Star, muito famoso também, começou em 84, vai até, uhum, 88, considerando que fizeram a continuação dele logo em seguida. Aí tem Dragon Ball. Dragon Ball, no caso, começa em 86, já em 89 sai Dragon Ball Z.
Caraca, eu não sabia que Dragon Ball Z era de 89.
É, aí quando tá pra estrear a Saint Seiya, termina um outro anime chamado Kunikuman. Esse eu não conheço direito, assim, mas quando terminou, no mês da estreia de Saint Seiya, ele terminou.
Kinnikuman é mais... Musculo Total?
Quê?
É.
Oi?
Kinnikuman é no Brasil... Musculo Total.
É, no Brasil tem uma versão mais... chegou aqui a versão mais atual desse anime, né? Uma versão que mostrava o filho dele, né? Aí, aqui no Brasil, chamaram de Musculo Total. Passava na Fox Kids,
sabe? Musculo Total? Eu nunca ouvi falar disso, não, velho.
Eu tô ligado com isso.
Caraca.
É muito legal.
Cara. É muito engraçado.
Toma vergonha, Xará.
Nossa, Musculo Total que chama?
Aham, uhum, versão brasileira.
Nossa, Musculo Total, acho que eu nunca ouvi falar disso.
Se você ver um desenho, você vai reconhecer, Xará.
Mas é engraçado porque nesses animes da Toei, eu conheço só o Dr. Slump, mais ou menos, e o Dragon Ball. Mas fora da Toei, agora eu vou botar vocês na saia justa porque eu não coloquei na pauta. Mas qual que era o grande anime dessa época? Existe isso, de repente, fora da Toei?
Dragon Ball?
É.
Dragon Ball disparado. É o recordista de quase tudo na Weekly Shonen Jump e na Shueisha.
Boa, boa. Grande Dragon
Ball. Tanto que uma galera que tá trabalhando em Saint Seiya aqui, quando a gente for pra ficha técnica, também vai estar trabalhando em Dragon Ball. Uhum. O Takao Koyama, por exemplo, ele fez a composição, ele fez a composição de script. E escreveu o script tanto de Saint Seiya quanto de Dragon Ball.
Bem puxado, Bruno, porque foi produzido pela Toei. E se a gente pegar a ficha técnica, o que a gente tem? O mais ou menos, é claro que todo episódio tem diretores diferentes, escritores e tal, mas de uma forma geral, o Kōzu Morishita foi responsável pelo primeiro arco, que é até o final da saga de Santuário, né? Kōzu Morishita, que o Alan já nos falou bastante, que é, hoje ele é dono da Toei, é isso?
Ele é um presidente da Toei Animation, né, hoje em dia.
Hoje em dia é o presidente da Toei. A segundo o arco, vamos dizer assim, de Asgard até a final de Poseidon, Kazuhito Kikuchi, que eu não conheço mais do que ele fez. Às vezes eu conheço ninguém aqui, né, real. Tô falando por questão né, de falando. A produção do Chiaki Imada, e teve muita gente envolvida, como por exemplo Hiroshi Takeda, Kazuo Yokoyama, Masayoshi Kawata, Yoshifumi Hatano, e como o Brunão bem mencionou, a composição da série, quem fazia, né? Uhum. Ele escrevia a maioria das coisas, mas quem colocava coerência no primeiro arco foi o Takao Koyama, que é amigo do Alan, conhece pessoalmente. Abraçou o homem. Amigo pessoal do Alan.
Né?
E o segundo arco já tava nas mãos do Yoshiyuki Suga, até porque a gente ficou sabendo que o Takao Koyama tava cheio de coisa pra fazer, né?
Ele mesmo conta, né? Ele conta em entrevistas e me contou pessoalmente também que ele realmente ficou doente enquanto tava escrevendo, né? Então assim, em determinado momento eles chamaram o Suga pra trabalhar com ele, uhum, e daí pra frente eles formaram uma parceria e tal, e teve até um episódio em que eles criaram Teve um episódio que eles escreveram realmente juntos, assim, literalmente os dois ao mesmo tempo.
Legal.
E eles chegaram a criar um pseudônimo.
Nossa.
Pra representar essa parceria dos dois, entendeu?
Uhum.
A fusão dos dois ali.
Vale dizer, assim, comentários. O caso Rito Kikuchi, ele fez, por exemplo, um anime que passou aqui no Brasil com o tempo é o Hazard.
Na época ótimo esse anime.
Na época que estava sendo publicado Saint Seiya, ele também fez um. Também dirigiu um outro anime da Toei chamado Akuma Kun. É, no caso do Takao Koyama, também vale comentar assim, ele, para além da Toei, ele é bastante importante para a animação em geral, assim, porque começou a trabalhar muito cedo e ele meio que abriu as portas para muita gente que escreve animação, assim. Ainda quando ele estava estudando literatura na Universidade de Waseda, ele já começou a trabalhar na TV. Então, assim, ele já estava desde muito cedo trabalhando na TV, escrevendo script, assim. E ele deslanchou de vez no caso quando ele entrou na Tatsunoko Productions.
Uhum.
Então, assim, além dele ter escrito o script de Saint Seiya, de Dragon Ball e de mais uma porrada de coisa, ele também escreveu muitos livros sobre como escrever script, assim. Chegou até a fundar, estava falando mais cedo isso com ela, chegou até a fundar, digamos assim, uma associação de cenaristas de anime, que depois ganhou o nome de Brother Nopo, que é como se fosse uma espécie de agência de escritores de animação. Então, assim, vários roteiristas famosos de hoje, por exemplo, Reiko Yoshida, ela fez Maria Samar, Reiko Yoshida fez
Saint Seiya Ômega.
Fez o Ômega. E o Almushi Pedal fez Kaleidostar, Aria, fez The Greyman. Sim, fez uma porrada de coisa. Ela era,
claro, digamos,
ela
é protegida.
Ela, ela foi protegida do Takao. Do Takao Koyama. Tem também o Hiroyuki Kawasaki, Sakura Kahoki. A mais famosa, que eu mais gosto, é a, deixa eu lembrar o nome dela, Keiko Nobumoto, porque ela escreveu o script de Cowboy Bebop. Então, assim, o cara é importantaço pra história da animação como um todo.
Uhum, legal.
Sim, aquela curiosidade que eu tava comentando agora há pouco, né? É, o Takao Koyama e o Yoshiyuki Suga, né? Yoshiyuki Suga, eles trabalharam juntos, né? Como eu falei, na composição de Saint Seiya. Mas nos episódios 35 e 38 do anime, eles fizeram realmente o episódio juntos, né? Escreveram a mesma coisa juntos, né?
Uhum.
Então, nessa ocasião, eles acharam por bem criar um pseudônimo, que era o Motonori Tachikawa.
Uhum.
Eles criaram só para representar essa parceria. E isso, na verdade, foi o embrião dessa companhia que o Brunão falou, da Brothers Nopo. Foi daí que ele teve aquela sacada de começar a fazer, né, parceria com outros roteiristas e tal. Enfim, foi a parte daí. O episódio 35 é aquele episódio em que é um episódio que o pessoal chama de filler, né?
Ah,
é o episódio em que você enfrenta o Araki.
Porra, eu adoro esse episódio. Que ele vai pra fonte, não é? Da água mágica lá.
Isso, exatamente. E o 38? O 38.
É quando a Ioria reconhece a Saori, não?
É, exatamente.
Olha
só. É que eu sei porque por causa dos números que o Saori aparece no.
Caraca.
Então, assim, eles escreveram juntos esses dois episódios, assim, um roteiro dos dois episódios, especialmente.
Olha que legal. Pesquisando aqui, o Takao Koyama, ele tem todo esse gabarito, esse portfólio gigantesco. E o Yoshiyuki Suga, dando uma olhada aqui no Animes Network, por exemplo, ele também foi o
Lost Canvas.
É, exato, do Lost Canvas, a composição de série de Lost Canvas, né? Então, e fora o envolvimento com o filme da Ares, o filme do Abel também, né? E Rurouni Kenshin, que vocês gostam tanto, One Piece, tô vendo uma porrada de coisa aqui famosa, Dragon Ball.
É, o cara teve um monte de coisa, um monte de coisa no currículo dele.
No caso, cara,
tá meio fora do ar, mas ele o currículo dele é impressionante também.
Exato.
No caso, cara, vai esclarecer que composição é tipo mais ou menos você decidir que pedaços da história vão estar em cada episódio, entendeu? Uhum, já desde o começo ele já tem uma previsão de quantos episódios vão ser a série, então eles pegam a história e decidem assim, o que, que desse episódio vai estar apresentado. O responsável pela composição é quem faz isso.
Exato.
E pra vocês terem uma ideia de por que, claro, o Takao Koyama deu um tempo pra trabalhar, ele conta histórias dele fazendo o script de Dragon Ball Z. Certa vez, por causa de uma eventualidade, ele foi obrigado, assim, na hora, a escrever um episódio de Dragon Ball Z baseado num único painel do mangá. Então, assim... É loucura, deve ser completa loucura você trabalhar assim. Então é claro que você fica doente, você fica podre, você quer descanso.
E a composição de série é muito importante, né, cara?
Não, o irônico é que eu perguntei pro Takao Koyama pessoalmente, eu perguntei qual foi o mais difícil de fazer, foi Dragon Ball ou Saint Seiya? Ele pensou, depois de um tempo ele respondeu, foi Saint Seiya. Foi bem mais difícil pra ele fazer Saint Seiya.
Exato.
Bacana. É, claro, é porque a gente pode diferenciar o difícil do cansativo, né? Às vezes, por exemplo, fazer isso que ele fez aqui, cara, tirar um episódio do nada num quadrinho pode ter cansado ele pra caramba. Mas, assim, difícil não foi.
É, e como a gente falou na época que você, no seu podcast sobre sua viagem, sobre a visita com o Takao Koyama, que como o anime de Saint Seiya, ele difere muito mais do mangá do que o anime de Dragon Ball difere do mangá de Dragon Ball, né? Tem até um tom mais de humor no anime de Saint Seiya que você não tinha muito no mangá, por exemplo. Então, faz sentido isso que ele tá falando, mais ou menos, né? E como eu dizia, a composição de série é uma parada muito importante, né, pro negócio. Porque você pode ter grandes diretores dirigindo cada episódio, mas se você não tiver um cara acima definindo como que a história vai ter o pacing pra chegar em determinados momentos, você vai ter um monte de episódios legal, mas você não vai ter um arco tão foda como eu acho que é, por exemplo, todo o arco do Santuário, assim, sabe? Eu gosto muito de Asgard, o Shuksuga é foda também por ter feito aquele arco todo, mas eu acho que quando você fala em Saint Seiya, aquele primeiro arco, ele é muito acachapante, assim, sabe? Ele é muito a cara de Saint Seiya, porque define, claro, todos os conceitos e todas as regras de Saint Seiya e depois aquela se perpetua, né? Mas eu acho muito, muito, muito bem feito pelo Koyama, né? Assim,
e ele tinha um desafio na época, né? Ele tinha um desafio de tornar a coisa um pouco menos dura. Saint Seiya era muito severo, era muito sério. Exato. O mangá, sabe? No começo não tinha comédia, não tinha muita coisa, não, assim. Então, assim, ele era conhecido por fazer animes que tinham comédia, né? Como uma coisa primordial também. Então, assim, ele foi chamado pra dar uma aliviada em Saint Seiya no começo. Então, assim. E ele também tinha essa tarefa de querer humanizar mais, entendeu? E aproximar mais os personagens. Então, até que os primeiros episódios do anime tem muita coisa do Seiya na casa dele. Isso. Tem as relações dos personagens com outros personagens que é trabalhado, entendeu? Então, assim, o anime, o começo, ele tem muito disso no seu início mesmo. Isso foi se perdendo depois, não foi bem mais o dado foco, né? Exato. Mas no começo ele tinha que ter aquela função de fazer as crianças que estavam assistindo ter interesse também. Então, tinha muito disso também. Não tinha como fugir disso.
Exato. E eu acho que ele fez isso muito bem, né, cara? E é uma das coisas que até hoje a gente fala que a gente gostaria de ver mais coisa civil, porque a gente já viu ser feito bem pouco em Saint Seiya, e era muito legal você ver o Seiya na casa dele tomando banho, o Shun pelado, sei lá.
O Yoga dirigindo.
E assim, de certa forma.
Eu achava muito bonitinho quando as crianças do orfanato ficavam chamando o Seiya e a Miho de Seiya Nichan e Miho Nichan. Era muito fofinho.
Exato, né? E acho que ele cumpriu isso.
Ele seria aquelas crianças, né, do orfanato, ele trabalhou muito com elas também. Tanto é que eu comentei pra vocês, né, que o Makoto, que existe no anime, é baseado no filho dele. O nome dele é o mesmo nome do filho do Takao Koyama. Então, e ele colocou muito, assim, a participação das criancinhas pra fazer quebrar mesmo aquela seriedade. Você vê no episódio do Shiryu contra o Seiya, né? Você vê eles lá vibrando lá e tal. Então, assim, eles, em alguns momentos eles eram inseridos, né? Pra tentar dar uma quebrada naquela coisa tão séria que era Saint Seiya.
E eu acho que ele fez isso super bem, fez muito bem ao universo de Saint Seiya.
Chorado, só para introduzir o que vou falar agora. Estava conversando com um amigo nas Filipinas que visitou o estúdio da Toei, lá nas Filipinas. Né?
E aí, tá caindo, tá caindo os pedaços lá, Bruno?
Não, o estúdio animou recentemente o Legend of the Sanctuary.
Ah, justo.
Fizeram a Lenda do Santuário lá.
É, esse foi bom,
então, mesmo. Quando você visita o estúdio, no caso dele, um animador do estúdio recebeu, fez um tour pelo estúdio e eles exibem um vídeo mostrando como que é o processo produtivo da Toei. Então eu anotei essas, pedi para ele passar isso para mim, eu anotei as informações. Assim, não deixaram ele sair de lá com uma cópia do vídeo, mas ele anotou os negócios. Então eu peguei assim, essa fase de composição, ela está bem no começo do processo produtivo da Toei, do planejamento, assim. É, estabelecer mais ou menos o plano da série, a conversa toda com os patrocinadores e tal. Aí depois disso vem o design dos personagens, assim, fazer o design principal do conceito da história e o design dos personagens. Aí lá vocês conseguem imaginar que largaram todas as ideias, os planos definidos na mão da Himeno e do Araquiro.
Sim.
Ao mesmo tempo, entregam os planos também para artistas que fazem arte de fundo, assim, porque quando você faz a animação, você desenha só os personagens e o fundo fica puro branco, né? Colocam artistas para fazer a animação de fundo. Então, por exemplo, assim, quando no primeiro episódio, quando tem aquela cena do Seiya e da Marin correndo, fugindo para sair do santuário, todo aquele fundo ali do santuário, aquele fundo rochoso perto do mar, foram todos artistas responsáveis pelas imagens de fundo, assim. No caso do primeiro episódio, o nome da pessoa que fez isso é Satsuki Hashimoto. Aí depois...
É uma menina, então, né?
É, acho que sim. Aí então, depois que faz o design de personagem e arte de fundo, começa a animação. Tem a animação-chave, digamos assim, os frames principais da animação, normalmente entregam na mão de um bambambam, e a animação entre os frames, assim, que normalmente é um assistente que faz. Só que no caso do primeiro episódio, também largaram na mão de bambambam, porque vocês sabem, o primeiro episódio tem que causar uma boa impressão. Então, por exemplo, assim, quem fez as animações-chave do primeiro episódio de Saint Seiya foi a própria Michi Himeno. E a animação entre frames, no caso, a Aiko Kojima. E para garantir, digamos assim, uma consistência entre todas as animações, porque, digamos assim, tem muita gente trabalhando com animação e os desenhos têm que estar parecidos, né? O cara que garante essa consistência é o diretor de animação, que no caso foi o Shingo Araki.
Nossa, só
pica. É só pinta grossa, você não
tem. Como é que funciona isso assim? É assim, ele vai fazendo. A pessoa vai fazendo as cenas, né? Passa os desenhos pra. Tudo passa pelo Araki. Aí ele vê. Quando ele vê que tem uma inconsistência muito grande na animação, ele pega e ele mesmo vai lá e corrige o desenho. Ele mesmo refaz e manda de volta. Entendeu?
Aí depois que faz isso tudo, Xará, entregam na mão do pessoal que colore. Uhum. Aí tem mais uma etapa da animação que é pra inserir tipo efeito de SFX, tá ligado? Assim, partículas de brilho, flash, vibração e tudo mais. Aí depois que isso tudo termina, começa o processo de edição. Os caras têm que juntar isso tudo numa parada pra virar uma parada só. No caso, o cara que foi responsável pela edição foi o Yasuhiro Yoshikawa. Aí depois que termina a edição, começa o Seiyuu a trabalhar. Começa assim, os personagens começam a ganhar a voz, né? Tem que ter a cena pronta pros caras começarem a fazer a gravação. Depois, edição de som, aí a seleção das músicas de fundo, finalmente a edição final de som, e a parada tá pronta para ser exibida.
Aí, a gente, continuando essa coisa de ficha técnica, você falou, por exemplo, na música, a trilha sonora de Saint Seiya por inteiro é do nosso mestre Seiji Yokoyama, que ele está toda semana com a gente no podcast, né? Amado seja nosso Yokoyama, que também é outro aspecto absolutamente marcante de Saint Seiya. Pra mim é duas coisas, é o visual e a música, né, cara? É o Araki, Himeno e o Yokoyama, muito obrigado. Sem eles, meu Deus do céu, né? E ele fez basicamente tudo de Saint Seiya, né? Dessa fase clássica, assim, né? Até o filme do Prólogo do Céu. Depois a gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso.
Você sabe que em várias músicas do Yokoyama aparece sempre uma voz feminina.
Verdade.
Em várias delas.
Sim.
É. Acho que a gente tem que mencionar o nome da pessoa, porque, tipo assim, é como se ela. Se a gente fosse pensar, por exemplo, no par do Shingo Araki com a Michi Himeno, o outro par seria o Yokoyama com essa mulher, que é a Kazuko Kawashima.
Que legal.
Ela que empresta essa voz dela pro Yokoyama nas várias músicas.
Churu! Vem a cena cantando.
Churu!
Seria a cena cantando.
Churu! A trilha sonora sem as vozes.
Não dá. Não, essa música é maravilhosa, gente. Para o morte do Camus, acho que ela usa essa música.
Pra morte de todo mundo.
É, todo mundo que morre é tchurururu, gente. Se apareceu o tchurururu, alguém vai morrer.
Velório.
Não, a primeira vez que a gente escuta essa. Que é muito emblemático, na verdade, a gente escutou até no primeiro episódio, mas. Ela é muito emblemática na canção do Yoga, né? Assim, quando ele tá lá visitando o túmulo da mãe dele e tal.
Exato.
O áudio, o vocal dela se sobrepõe, assim, você lembra muito, associa muito com aquela cena.
O Yoga também, exatamente.
Aí tem aquela do testamento lá da Sagitário, que é a versão da cena lá.
É verdade. Tem várias vocalizações bonitas dela pela série mesmo. A gente pode fazer um podcast só sobre ela, só com as músicas que tem a voz dela. Cai a dica aí, ó.
Nos musicais que tem acontecido recentemente, em que a orquestra interpreta a trilha sonora do anime, né? Ela tem participado, fazendo uma apresentação. Ela foi pra Espanha, ela foi
que
pra França.
Que isso, velho? Que louco!
Ela canta lá, é.
Nossa, tô chocado com isso. É? Que eu nunca vou ver isso.
Né, pra esse dia, a gente tem que fazer uma petição.
Nossa, fiquei muito triste agora, velho, na moral. Nossa,
eu quero.
Tragédia. O designer de personagens, os super citados Shingo Araki e Michi Himeno, né? O design de personagens eu entendo que seja assim, ó. A armadura e o Seiya é desse jeito. É claro que durante a fase toda de Saint Seiya a gente tem diversos outros desenhistas, né? Que basicamente imprimem o seu negócio. O episódio do Seiya contra o Shiryu é um exemplo claro disso, né? Que é um outro traço, mas o design do personagem ainda é o mesmo, né? Ainda é aquela armadura, ainda é aquele corte do Seiya e etc, que se mantém pela fase inteira de Saint Seiya, né? O elenco principal, os dubladores, os seiyus, né? Porque no Japão se diz seiyus, que foi responsável pelo... A responsabilidade foi da Aoni Production. O famoso Toru Furuya fez o Seiya. Ele já tinha feito o Tuxedo Mask, é isso que ele fez?
Ele fez depois.
Fez depois o Tuxedo Mask? Ok, então eu tô viajando.
Foi, ele interpretou depois. A Sailor Moon veio depois.
Ah, olha aí, gente. Mas ele já tinha feito o Gundam, você falou, né? Ou outra coisa?
Sim, ele tinha feito o protagonista de Gundam, a primeira série.
Aham.
E ele era mais conhecido por causa dele. Ele fez também o Yantia em Dragon Ball.
Olha aí, gente. Que engraçado. Nós temos a Keiko Han como Saori Kido, Hirotaka Suzuoki como Shiryu, o Ryu Horikawa, que eu só conheço porque a Isa geralmente fala dele por aqui, fazendo a voz do Shun.
É o Vegeta, né? Famoso Vegeta.
Famoso. Eu nunca vi Dragon Ball chegar por aí.
Ele é o Vegeta. Rapidinho. Você tá falando que o cara que dublou o Vegeta também dublou o Shun?
É, ué.
Sim, o Ryu Horikawa.
Nossa.
E o Shun não foi o primeiro andrógeno que... Não, o Shun não foi o primeiro andrógeno que o Ryu Horikawa dublou.
Que ele dublou.
Ele também... Eu lembro que uma vez eu tava vendo os roles de personagens que ele já fez e tinha um que acho que foi bem mais antigo, que eu não lembro o nome, mas ele era bem mais mocinho, sabe, do que o Shun. E tem ele fazendo o Vegeta. Ele faz o Vegeta até hoje, na verdade.
Caraca.
Sim, e a voz dele, o tom de voz dele é muito diferente, muito diferente. Ah, e uma curiosidade sobre o primeiro dublador do Shiryu é que ele também dublava o Saito de Rurouni Kenshin. A pessoa que escolheram pra dublar ele no Saint Seiya Omega por coincidência, também foi mesmo, também foi escolhido pra dublar o Saito no especial de Chronicles.
Olha aí, gente, tá tudo conectado.
Ah, e tipo, posteriormente, o Toru Furuya iria ser o Tuxedo Mask e a Keiko Han ia ser a Luna.
Sim.
Ah, a Keiko Han também faz?
É, ela fez a vilã também. Ela, inclusive, acho que ela era vilã, não sei se ela era vilã em Gundam também. Eles já tinham uma participação junto em outras obras também.
O dublador, o seiyuu do Yoga é o Koichi Hashimoto. Tem alguma curiosidade dele aí?
Não, porque... né. Ah. Não é tão interessante.
Que absurdo.
Ah.
Não, mentira. Eu vou procurar.
Não, se não tiver tudo bem, não tem problema dele. Não. Tem o Hideyuki Hori, que é o dublador, o seiyuu do Ikki, porra de... E quem fazia a narração, Hideyuki Tanaka. Esse cara é o que fez o Ayori, não é?
É o Ayori.
Isso.
Ah, olha, lembrei.
No primeiro episódio de Saint Seiya, além dele estar em todos os episódios de Saint Seiya até o finalzinho, até da série clássica, né? Uh-huh. Ele também dublou o Mestre do Santuário no primeiro episódio.
A treta.
Era ele o dublador do mestre que entregava a armadura ao Seiya.
Então você quer dizer que o mestre que entregou a armadura pra ele é o Ayoria? É isso que você tá querendo dizer?
Quem saga não era.
O Saga não era. Era o Ayoria de peruca, ué.
Cara, eu vou te fazer um desafio pra você fazer depois. É, tenta pegar. Pega esse fato de que esse mestre no começo de Saint Seiya o Ayoria e tenta pensar as consequências disso pra série. Leva essa ideia pro absurdo e extrapola isso. Vê o que dá,
gente,
por favor.
No fundo, toda a treta do santuário é uma esquizofrenia foda do Ayoria, né, cara? Tudo na cabeça dele.
Ah, então, eu descobri qual personagem relevante o dublador do Yoga já fez. Ele fez o Wakabayashi de Super Campeões.
Olha aí, o Wakabayashi, pô. Quem que era o Wakabayashi do
Super
Campeões?
É o Flash assistindo.
Era o quem?
Wakabayashi.
Era o Benji, era o Benji, é verdade. É, o goleiro. Benji Wakabayashi, verdade.
É, isso.
Era o goleiro fodão que ninguém entendia pra fazer gol.
Exato. Boa, grande Benji Wakabayashi. A premissa deste anime, né? Ele era basicamente um anime shonen. O que é um anime shonen, Isa? Me explica pra gente.
É um anime voltado para
jovens.
Garotos.
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 Boa, boa. Um anime shonen com a mitologia grega como pano de fundo, como era, na verdade, o mangá. Era semanal, passava toda a semana. Que dia que passava? Era terça-feira que passava? Sábado à noite, era isso mesmo?
Sábado à noite, né?
Olha só, mano.
Acho
que é. Então todo sábado às 7 da noite vi um episódio novo de Saint Seiya. Ah, legal, um horário divertido, né? No meio da semana.
Quem dera fosse assim ao invés de novela.
É, verdade, né? Deve ser uma outra coisa, tá muito diferente, né? Você ver Saint Seiya semanal, porque a gente vê na manchete todo dia, né?
Né?
Se bem que o Omega a gente viu semanal também, né? Deu pra acompanhar um pouquinho dessa
vibe. É, era bem isso mesmo. Era bem o Ômega, ele revivia muito de como era ver Saint Seiya naquela época, né?
Pra quem nunca tinha vivido.
Diferença,
né?
Pois é, a diferença é que o Ômega lá passava de manhãzinho, né? Nas manhãs lá.
De manhã, exato.
De manhã.
Junto com os Kamen Rider da vida, essas coisas que passavam nessas horas.
Ai, caraca.
O Kamen Rider. É Kamen Rider e Super Sentai também. Tem um desses tokusatsu que inspira Power Rangers, né? Eles.
Sei.
Acho que passava logo em seguida o Ômega, se não me engano.
O anime clássico ele é essa coisa muito famosa pelas músicas, né? Pelas trilhas sonoras do Seiji Yokoyama e também pelas aberturas e encerramentos. Então a gente vai listar aqui todas elas para vocês. Nós temos a Pegasus Kenso, que é a Pegasus Fantasy, famosíssima abertura com arranjo do Makeup. Letra de Matikuryu e a composição da melodia Hiroaki Matsuzawa e a voz do nosso queridíssimo Nobuo Yamada. Escutem o nosso podcast de aberturas que a gente fala sobre as duas aberturas de Cavaleiros mais a fundo, é super bacana. Nós temos também o encerramento da primeira fase, que é Iron Blue ou Blue Forever, também famosa. Com o Makeup também, letra de Matikuryu e composição de Hiroaki Matsuzawa, Nobuo Yamada e Yoko Kono. E a partir do segundo arco de Asgard, nós temos a abertura que é a Soldier Dream, Sento Shinua, que é pelo Hironobu Kageyama, nosso famoso, e a banda da Broadway. Não é a banda da Broadway, mas a banda Broadway.
Sim,
a Kans, já pensou, isso é engraçado, né? Ele de cancãs, assim, da Broadway.
Musical.
A canção é de Natsumi Tadano, composição Hiroaki Matsuzawa, e o arranjo da banda Broadway. O encerramento Yumitabibito Blue Dream, de novo com Hironobu Kageyama com Broadway, e Kokio fez a canção e a composição. A composição é do Kageyama com o Kenichi Sudo. Bacana. E ao longo do anime tivemos muitas músicas que às vezes os fãs não prestam muita atenção, nem falam muito delas, mas que são muito bonitas. Por exemplo, a Can't Say Goodbye.
Essa aí me marcou muito quando deu na manchete. Eu tipo, fiquei muito puto quando saiu o CD de Cavaleiros. Não tinha essa música no CD de Cavaleiros.
I Can't Say Goodbye?
Tinha só rap do Zodíaco.
Ah, eu
fiquei. A música maneira teve que se contentar com o rap do Zodíaco.
Exato.
Gente!
No episódio 13, nós tivemos Sayonara no Kawarini, que é Can't Say Goodbye. No episódio 16, tivemos Beautiful Child, que geralmente estão nas coletâneas de Saint Seiya. No episódio 20, teve Final Soldier. E no episódio 30, aí sim, tem a música que eu acho maravilhosa, que é a Lullaby, Athena no Komoryuta, que é a cena... É esse episódio, né, que ela beija o Seiya?
É quase beijo Seiya.
Gente, a cena tem do uma beijo. Música dessas que passa que saga de Poseidon, que é a música que eu mais gostava.
É mesmo?
Uhum.
Mas é só numa versão japonesa mesmo. Uhum. Que é, acho que é a música tema do Hyoga, mas é no flashback dele com o Isaac.
Diamond Dust. Hyoga no Kikoshi Diamond Dust.
Ele tá treinando com o Isaac, né?
É.
No episódio 46.
Isso, no episódio 46 tem o Nebula Chain Kyodai no Kisuna, que é o Nebula Chain. Eu confesso que dessas músicas eu só lembro da Can't Say Goodbye e da Lula.
Então, em algumas dessas músicas a gente não lembra muito, porque elas foram suprimidas na dublagem da Gota Mágica. Entendeu?
Exato.
Então, assim, algumas nunca apareceram. Uhum. Tipo assim, essa do Yoga, por exemplo, não passou na época, na época da Manchete. Uhum. Essa do Shun também não passou na época da Manchete. Pois é. Inclusive, engraçado, lembrei agora, essa Nebula Chain, a letra dela, ela foi escrita pelo Koyama também.
Olha aí.
Então, tanto é que quando eu tava juntando com ele cantarolou a música pra mim, né?
Que experiência de vida,
ele,
gente.
Ele, pra lembrar da música que ele tinha composto, porque ele fez, inclusive, no anime, né? Ele tinha três outside stories, né? Uhum. Que o pessoal conhece popularmente como side stories, né? Que são histórias que complementam o anime, né? Uhum. Publicadas na Jump Bold Selection, que é uma coleção de três revistas que foram lançadas no passado. Uma delas conta justamente uma história do Ikki e do Shun, que também foi escrita pelo Koyama. Então o título dela era basicamente isso também. Laços de irmãos, assim. Nebula Chain Kyodai no Kizuna.
Exato. Ainda no mundo das músicas, que são muito famosas, né, de Saint Seiya, nós temos versões honrosas aí, que continuaram, como, por exemplo, na saga de Hades, nós temos a Chikyuji, né, o encerramento Kimito Onaji Aozora, nunca soube falar esse nome direito.
Kimito Onaji Aozora.
Ah, agora sim, estamos conversando.
Só lembrar do refrão da música, no refrão da música ela fala Kimito Onaji Aozora.
Olha,
ela repete essa.
E aí, em Inferno e no Elise, nós tivemos a abertura Megami Innocente, que eu adoro, Pegasus Forever. E no Inferno nós tivemos o encerramento My Dear, Takusumono. E no Elise, Kaminosono Del Regno. Del Regno? O que é isso?
Do reino.
Mas é o nome da banda ou é o nome da música?
Não, é porque a música. As músicas de Saint Seiya, elas geralmente são assim. Você tem um título em japonês. E um subtítulo romanizado, né? Um título assim, ocidentalizado,
então,
né?
A minha dúvida é por então, que assim, esse aqui tem em espanhol? É assim mesmo?
É italiano, na verdade.
Ah, italiano. Faz sentido.
Kaminosono é, se não me engano, é o Jardim do Paraíso, se não me engano.
Del Regno.
E o Del Regno, Que a música tem essa referência aos Elísios, né? Então.
E tem a ver, tô, a saga de Hades é toda baseada no Dante, basicamente, também, né? Baseada, assim, com várias aspas. Então tudo bem, tá perdoado. Esse aqui, e tivemos o Image Album de Hades, né? Tem a abertura Dead or Dead, que nunca foi utilizada, infelizmente, né? Só no Jerome Aque, como a Aline bem lembrou.
É.
Mas como o Alan fez, a gente grava tudo de novo, nunca se perdeu.
É só copiar e colar.
Ah, vai, né? O encerramento do CD era Ayeno Yume Shine On, que é muito bonita. E se eu bem me lembro, o Alan diz que a Mitsuko Hori canta, se você procurar no YouTube, junto com aquela banda Broadway. E nós tivemos também cada encerramento dos filmes, né? You're My Reason to Be, do filme do Abel, e o filme quinto, Prólogo do Céu, com Never. Indo para, por exemplo, as obras póstumas que vieram do anime também, como Lost Canvas, nós tivemos The Realm of Athena, o encerramento Hana no Kusari, e em Omega o Pegasus Fantasy voltou com uma versão Omega, Pegasus Gensu, né? Uhum. Uma versão toda diferentona lá. Não toda diferentona, mas com uns
locais diferentes.
Kurut 5, exato. Nós tivemos a música Shinsei Omega Shinua, Next Generation, Mirai Sento Omega Sento Evolution e Senko Strings. É o encerramento Senko Strings ou é a última música?
Não, é a última. O Omega nunca teve encerramento, só tinha música de abertura.
Bem colocado. E o nosso queridíssimo, recentíssimo Soul of Gold, que teve Soldier Dream como abertura, né? Uma versão.
Também do Root 5.
Root 5, isso. E tivemos aquela música bonita, Yakusoku no Ashita-e.
Encerramento.
Bonita.
Também do Root 5.
Ei, Root 5, tá por cima. Da carne fria. E é isso aí, nós tivemos ao todo, nós tivemos 11 coletâneas de original soundtracks, de CDs de trilhas sonoras, todas compostas pelo maravilhoso Seiji Yokoyama, e o último CD foi do filme Tenkaihen Josso Overture, pois na saga de Hades ele compôs as melodias do Faraó e do Orfim, mas infelizmente nunca saíram até agora nenhum CD. O Seiji Yokoyama, ele realmente ele merece um momento à parte, porque ele é muito. Ele é muito senseia, né?
Ele merece um podcast só pra gente falar da discografia de senseia.
Exatamente, todinha. A gente vai fazer isso, mas é impressionante,
além,
né?
Além disso tudo, Xarai, também tem uma obra bastante grande fora de senseia, né? Dá pra mencionar uma que eu lembro da cabeça, por exemplo, ele fez a trilha sonora de um filme de guerra, de ficção científica no Japão, que foi exibido na década de 80, se não me engano, a Guerra do Futuro, Future War, algo assim.
Caraca, loucura.
Que era uma época no Japão em que a literatura relacionada a coisas apocalípticas, assim, ao fim do mundo, era muito famoso. Então o Yokoyama fez a trilha sonora desse filme, além de vários outros programas de TV, entre eles Ricardo 106.
Engraçado
porque teve um inclusive que passou no Brasil, um Super Sentai que o Yokoyama fez a trilha sonora, que passou no Brasil, foi o Metal.
Claro, né? Green Spectre, querido.
Também.
Sério?
É ele? Sim, é do Yokoyama. Tanto é que tem fãs por aí que fizeram fanzines e tal, que usam a trilha sonora desses tokusatsu do Yokoyama.
Legal.
Como fundo.
Bacana.
Cara, o espectro é lendário, mano.
É.
Calma aí, qual que é o Super Sentai aí?
Wingspector.
É o Metalder. O Metalder
era o Metalder ou o Wingspector, gente?
Os dois.
Metalder passava na Band. Metalder passava na Band na época que a gente era bem criancinha, né?
Uhum.
Era muito, muito tempo atrás. Antes de Sensei passar na TV, Metalder passava na Band.
É verdade.
E, pois é, muito antigo, muito antigo.
Pô, mas e o Inspector
foi
adorava,
bem contemporâneo de Sensei.
Não, é, o Inspector eu lembro, eu adorava o Inspector, cara. O Inspector! Era da hora, gostava. Mayday! Enfim, não vou cantar.
Vai ter que cantar agora. Vou cantar. Música aí, cara.
Então, música maravilhosa, velho. Enfim, vamos voltar pra Saint Seiya. Então, o Saint Seiya, a gente pretende fazer mais podcasts de música sobre os CDs dele, porque eu acho que ele colocou... Pra mim, a trilha sonora do Saint Seiya, ela é, tipo, muito ímpar, assim, sabe? Você tem a animação e tal, que você tem algumas coisas que são legais pra época e tal, mas eu acho que o Saint Seiya nem é tão lembrado, assim, pela animação. É claro que o tema remete muito à criação do Kurumada e tal, mas, cara, as músicas de Saint Seiya é impressionante como ressoa. Eu tenho amigos que hoje não são do fandom, mas que acompanharam Saint Seiya na época, porque todo mundo, quando tinha 10 anos, assistia Cavaleiros no Brasil. E se tem uma coisa que eles lembram, era sempre das músicas, que eles adoravam as músicas, que eram mó bonitinhas, assim. Então eu acho que a marca que o Yokoyama imprimiu em Saint Seiya é muito profunda, assim, sabe? E a gente tem que sempre pagar penitência pra ele. Penitência não, mas, né, enfim. Grande Yokoyama.
Tributo.
Tributo.
Pagar tributo.
Isso, pagar tributo.
O ditado certo é isso.
Exato. Me faltou o vocabulário, de repente. Ai, meu Deus do céu. O anime clássico rendeu vários arcos, né, como são conhecidos, da Guerra Galáctica. São 114 episódios ao todo, que passaram do dia 11 de outubro de 86, tá? Até o dia 1º de abril, porra, que dia da mentira do caralho.
E o Omega estreou nesse mesmo dia, né, assim, eles pegaram, lógico, foi anos depois, mas eles escolheram o mesmo dia pra começar a Omega também.
Olha, e terminaram no dia da mentira, infelizmente, no 1º de abril de 89. A Guerra Galáctica vai do episódio 1 ao 7, a batalha com os Cavaleiros Negros e alguns assassinos do Santuário do 8 ao 22, os Cavaleiros de Prata do 23 ao 40 e a Batalha das 12 Casas ao 41 ao 73, que é quando fecha esse primeiro grande arco. Saga de Asgard de 74 a 99 e o Poseidon de 100 a 114. Eu sempre fico chocado com o número baixo de episódios da saga do Poseidon, cara. Foram só 14 episódios, gente, é muito pouco, né?
E os mais bem desenhados, na verdade, porque tinha o Arakimi e Shinichi, se dedicaram mais a esses episódios aí.
Eu acho uma pena, mas Saint Seiya gerou também 5 filmes, né? O primeiro, de 87, Saint Seiya Geki Joban Jashin Eris, que é o filme da Eris, dia 18 de julho de 87, no Japão. A gente só foi ver isso aqui muitos anos depois. O segundo filme, Saint Seiya Kamigami no Atsuki Tatakai, que é o filme Batalha dos Deuses, né? De Asgard, eu imagino.
Isso.
12 de 3 é o quê? Março? Janeiro, fevereiro, março. Março. 12 de março de 88. O terceiro filme, Saint Seiya Shinku no Shonen Densetsu, que esse é o do Abel, né? Do Abel, isso. De 23 de julho também. De 88. Em 89 a gente teve o quarto filme, que é o filme do Lucifer, Saint Seiya Saisho Sensei no Senshitachi. Muito S nesse nome, pelo amor de Deus. E o quinto filme de Saint Seiya, Saint Seiya Tenkaichi Joshou Overture, que foi lançado 14 de fevereiro de 2004, o mais recente filme do clássico. Além disso, nós tivemos os Original Video Animations, os OVAs da saga de Hades, que ao todo são 31 episódios, a saga do Santuário, que é maravilhoso, de Unikyuhei, 13 episódios, de 25 de janeiro de 2003 até 25 de julho de 2003, nós tivemos a saga Inferno, que é horrorosa, que é a primeira parte, Meikai Renzensho, são 6 episódios, de 17 de dezembro de 2005 a 18 de fevereiro de 2006, a saga Inferno, que é a parte final da parte de Inferno, Meika Renkoshou, 15 de dezembro de 2006 até 6 de fevereiro de 2007, e finalmente Elysion Ren, que foi só em 2008, 28 de março de 2008 até 22 de agosto de 2008, e aí desde então não temos nada assim do clássico mesmo, no sentido de que não é o Araki mais, não é mais o Yokoyama, não é aquela galera toda fazendo, né? Nesse sentido de clássico, foi a última vez que a gente teve. menções honrosas, sem ser se explodiu e virou outras coisas também, como por exemplo, nós tivemos a animação do Lost Canvas com 26 episódios, primeira temporada de 24 de junho de 2009 a 21 de abril de 2010, e a segunda de 23 de fevereiro de 2011 até 20 de julho de 2011. São duas temporadas, Lost Canvas 26 episódios, nós tivemos o Saint Seiya Omega, que é a grande série mais recente pra TV, com 97 episódios, foi uma caralhada de episódio de Omega. 1º de abril, olha aí de novo, de 2012 até 30 de março de 2014. 2 anos, que loucura, mano. E mais recentemente, a gente acompanhou episódio por episódio aqui no podcast, vocês lembram disso? Saint Seiya Soul of Gold, com 13 episódios, de 11 de abril de 2015 até 26 de setembro de 2015. E aí, esse é o legado, até então, né, do anime clássico. Nós com certeza podemos esperar mais coisas vindo por aí. E aí eu separei um tempinho pra falar aqui rapidinho, gente, antes da gente encerrar, de como Saint Seiya estreou, virou anime clássico e tudo mais, e ele se espalhou pelo mundo, né? E a Danda levantou algumas coisas muito legais, porque a gente sabe que os Cavaleiros do Zodíaco chegaram no Brasil depois de já ter passado pela Espanha, já ter passado pela Itália, ter passado pela França, que é justamente de onde veio os Guardiões do Universo, né, veio da França. E a Danda levantou umas informações muito bacanas. Exato. Pois é, eu também tava pensando isso quando eu tava vendo o episódio da Gota Mágica, se na verdade essas inserções musicais no meio, no começo, não, já, de repente não tenha vindo já direto da França. Por exemplo, no primeiro episódio eles colocam Blue Forever no meio do episódio do nada, assim, sabe? Tipo, o que tá acontecendo aqui, gente? Eu não sei se isso da Gota Mágica ou se eles fizeram isso na França também, eu não cheguei a ver. Mas eu fiquei me perguntando sobre isso. Mas a Danda, que infelizmente não pôde participar, ela ia participar e preparou um documento com coisas bacanas sobre isso. Na Itália, por exemplo, nós tivemos a estreia de Cavaleiros de 26 de maio de 90 na Odeon TV e passou até o episódio 52, que os de cabeça, se bobear, é o do Aioria, não é? Será que não? Deixa eu ver aqui, 52. Não, é sim, é do Aioria. Falei que era do Aioria. É o episódio básico.
Parava pra nós aqui.
É por isso. É, exato. Acho que era por isso que parava pra gente também. Porque lá parava também. Entendeu?
Ah, eu ficava muito.
E tanto que as sagas de Asgard e Poseidon na Itália, que foi chamado como Saga de Netuno, olha que legal, foram exibidas como Retorno dos Cavaleiros do Zodíaco, olha que legal. Durante muitos anos, as sagas foram exibidas em canais diferentes. Isso muito tempo depois, em 2001, o canal italiano passou todo o anime censurado, e depois, em 2005, Fox Kids passou sem cortes. Em 2008, a Itália também passou com cortes e censuras com filtros para esconder o sangue, como nossos amigos americanos, né? A dublagem, algumas curiosidades da dublagem italiana. Tóquio virou Nova Luxor. What? O quê?
Egito?
Luxor, sei lá o que aconteceu. O Chaka, Brunão, não é mais o mais próximo de Deus, ele é o mais próximo de Atena. E não tem mais a referência budista. Eles retiraram tudo isso do Chaka, não sei como isso aconteceu. vai tirando. A Marin virou a Castanha. Não,
isso na Itália.
Quê?
Na Itália.
Tá,
a Marin é a Castanha.
Nossa.
O grande mestre, que é o Papa, né? O Kyoko é grande patriarca, o pontífice, que é bem Papa mesmo, coisa bem do Papa, sim, né? Engraçado isso.
Que é bem próximo da versão original japonesa, né? O nome é basicamente isso mesmo.
Exatamente. Ela notou aqui umas relações de personagens e interação, como a Afrodite tem a convicção que o grande mestre é a boca de Atena, whatever that means. O Kiki é o irmão mais novo do Mu.
Acho que é porque ele fala por Atena, né? Boca de Atena, ele fala por Atena, né?
Sim, exatamente. Engraçado, né? Tem várias lacunas assim. E é isso aí. E em Portugal, infelizmente, os patrícios, em 92 teve estreia pela RTP. A emissora passou apenas 32 episódios com legenda em português e o áudio em japonês. E parou de transmitir depois que começaram a reclamar que era muito violento.
Ah...
E aí, em 99, voltou pra Portugal, aí sim, pela SIC, com dublagem. Só que aí a gente já viu como é que é a dublagem portuguesa de Cavaleiros. Uhum.
Está cheio de boca aberta. Parvo. Fecha a boca.
Mamã.
Teu espírito distraiu-se com as imagens do passado.
Ai, ai,
palma, mãe, qualquer abuso.
Mãe, eu senti. Ai. Ah, Fênix, ainda não ganhaste.
O quê?
Não partirei sem me vingar. Pelo menos vais deixar-me este bracinho.
Não sejas ridículo, patinho. Ordeno que me largues imediatamente.
Ah, não, fica o teu braço como recordação.
Como não tem, todos, né? Não tem tradição de dublagem, foi aquela loucura que a Danda sempre nos lembra de que é uma bosta mesmo. E é isso aí, pessoal. Nós tivemos 30 anos de Saint Seiya. A partir de agora a gente está aberta a temporada de comemorações do anime, do desenho clássico de Cavaleiros. Estamos todos convidados. Vou fazer de novo o convite para vocês conferirem nosso canal no YouTube, porque a gente vai comentar episódio por episódio no YouTube. E depois a gente vai fazer um resumo, comentários gerais, arco por arco no podcast também. Então o podcast não vai ficar abandonado, pode ficar tranquilo. Então é isso aí. E agora, semana que vem, a gente tem um podcast especial, aí sim, a gente comentando o primeiro episódio da série de Cavaleiros do Zodíaco. Tá preparado, Brunão?
É.
Eu não estou preparado.
A questão é se você tá preparado.
Ah, eu já disse que eu não tô. Ah, vamos rever a série, vai ser lindo.
Maratona.
Então, vejo vocês na próxima semana. Keep on making.